Cultura.
Em Picos, 12 horas mais 18 minutos.
Estamos de volta e recebendo nesta edição do Jornal da Cultura FM, Catarina Letícia Pinho Gomes, chefe de cartório da 10ª Zona Eleitoral de Picos, para uma análise sobre as eleições municipais deste ano.
Catarina Gomes, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal da Cultura novamente, né?
Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pelo espaço que vocês dão, Daniel, Miliane, né?
Isso, e o Paulo Holanda.
E o Paulo Holanda, sempre foram muito receptivos e tenho muito, muito a agradecer mesmo a vocês. Uma parte do sucesso dessa eleição eu devo, né, aos meios de comunicação, em especial à Rádio Cultura. Vocês foram, nos permitiram, nos abriram muito espaço, que ajudou muito no sucesso dessa eleição.
A gente agradece pela referência e nos colocamos à disposição da Justiça Eleitoral sempre que for necessário para somar, especialmente nesses momentos eleitorais. E falando de Justiça Eleitoral, como é que foi o planejamento e organização das eleições de Picos neste ano? Houve algum desafio específico que ocorreu aí durante este processo eleitoral, Catarina?
O desafio maior que a gente teve de início foram a grande quantidade de representações de uma coligação partidária contra outra. Então, isso demandou muito tempo da gente. Nós tínhamos um prazo muito pequeno para analisar 188 registros de candidatura. Tudo isso dentro de um prazo bem pequeno e, paralelo a isso, tinha que também fazer análise, a tramitação de todas essas representações, que ao todo foram em torno de 40. Então, se somam aí com os registros de candidatura, tivemos aí, né, quase 250 processos para tramitar, fora essa logística mesmo mais administrativa, mais técnica, que é chamamento de mesários, a logística de distribuição, de recolhimento. Mas, graças a Deus, deu certo.
Catarina, e sobre os mesários, né? Que na outra entrevista que você tinha vindo aqui, antes das eleições, tinha falado na dificuldade dessa adesão. Como é que foi?
E aí é o motivo maior da minha gratidão a vocês, é que fizemos aqui, iniciamos uma campanha, vocês divulgaram, né, quando solicitei, e nós tivemos uma adesão muito boa. Ao sair daqui, cheguei no cartório, já tinha 14 mesários voluntários, isso foi surpresa. Inclusive as pessoas que já têm muito tempo aqui no cartório disseram que se surpreenderam com essa quantidade de mesários voluntários. Então, sou muito grata e isso me trouxe uma certa tranquilidade, que era uma grande preocupação que eu tinha, era não ter mesário suficiente, porque era muita gente pedindo para se ausentar.
Chefe de cartório, Catarina, no que diz respeito à apuração, como é que se deu esse processo? Saiu dentro daquilo que é previsto, olhando especificamente a realidade local pela Justiça Eleitoral?
Dentro do que é previsto, sim, a gente faz uma previsão, que essa previsão já vem do TRE. No entanto, para mim, foi bem melhor do que eu esperava. Eu temia que fosse um processo mais demorado, mas assim, o saldo foi bem positivo.
Isso inclui, por exemplo, a questão das urnas. Como é que foi a parte mais técnica de funcionamento? Todas transcorreram assim, atenderam aquilo que estava previsto também?
Só tivemos uma intercorrência com a urna mesmo, no aspecto técnico, uma urna na localidade de Mutamba, que é município de Aroeira. Nos primeiros momentos, essa urna travou, mas de imediato nós encaminhamos um técnico, um auxiliar de eleição, foi com a outra urna e fez a contingência, trocou, voltou tudo normal.
Catarina, no dia da eleição, houve alguma intercorrência, alguma denúncia ou irregularidade? Como foi no dia do pleito?
Muitas, mas é já esperado, a gente já se prepara para isso. A gente tentou contornar da forma mais célere, mais transparente possível. Inclusive, fiz vários vídeos para colocar nos grupos de mesário. A gente cria um grupo de mesários de cada um dos municípios para dialogar com eles. E tinha muita denúncia, principalmente em relação à fiscalização, que alguns estavam violando as normas. É proibido padronização na vestimenta, tinha muita gente com vestimenta padronizada. Era proibido ter o número da coligação ou do partido, o número do partido no crachá, alguns fiscais estavam. Então, a gente, na medida em que vinham essas demandas, A gente ia elaborando áudios, vídeos e colocando nos grupos do mesário para que eles soubessem se comportar da forma mais adequada, ter a melhor conduta, para tentar resolver de forma mais harmônica.
Dentro desse contexto de denúncia, a gente sabe que é um período muito tenso, porque cada um quer defender ali aquilo que acredita ser o correto dentro do processo eleitoral, claro, vendo também o seu lado, os seus interesses específicos. Como é que se dá o processo assim, de filtrar essas informações, essas denúncias que chegam pela Justiça Eleitoral, ou chegam à Justiça Eleitoral?
Então, a quantidade de pessoal é pequena, né, que fica para dar conta. Então, várias denúncias são idênticas. Então, a gente já começa por aí. São várias denúncias idênticas, então a gente vai filtrando já, colocando aquelas que são em comum. E um grande aliado nosso, como eu falei anteriormente, foi esse grupo de mesário. Como não dava para a gente estar em todas as sessões, em todos os locais de votação que tinha denúncia, a gente mandava esse vídeo ou o áudio para os mesários e tentava, né, fazer com que eles mesmos tomassem essas atitudes. Quando era mais grave, era uma quantidade maior, os ânimos eram mais acirrados, eu tive que ir pessoalmente em alguns locais, mas logo ali se resolvia. No final, tudo deu certo.
Catarine, como foi a participação do eleitorado de Picos nessas eleições? Houve muito comparecimento nas urnas, foi dentro do esperado?
Muito, inclusive Picos teve um índice de presença bem maior do que a média de abstenção costuma ser 14%, e Picos teve menos de 12%, teve 11,96% de abstenção, então de 53.389 pessoas, eleitores aptos a votar, 47.006 pessoas compareceram. Então, só 6.383 picoenses que deixaram de votar.
Então, superou as expectativas.
Sim, sim. Mas, geralmente, eleição municipal, o índice de presença é bem maior mesmo.
Aproveitando essa fala, falando especificamente para essas pessoas que não compareceram, considerando que houve aí alguma razão que justifique, né? O que é que elas devem fazer a partir de agora?
Bem, eles têm 60 dias para justificar o voto. Eles podem se utilizar do aplicativo e-título. Quem tem o e-título se utiliza desse aplicativo. Tem também o sistema Justifica, que é direto no site do TSE, ou, por último, procurando o próprio cartório eleitoral. E, assim, ressaltar que nesses três casos, a pessoa precisa juntar um comprovante. No dia da eleição, quem não estava no seu local de votação, se utilizava desses canais sem precisar mostrar um comprovante. Por quê? O e-título, por exemplo, ele já identifica a sua localização. Então, quando você vai justificar o voto, o próprio sistema já identifica que você não está no seu município. Mas agora, como já passou a eleição, você precisa juntar um comprovante de que estava ausente do município naquele dia.
Catarina, para a gente concluir aqui, outros dados desta eleição mostram aqui que 1.573 pessoas tiveram votos nulos, né? Uhum. E 578 votos em brancos. O que representa isso? Traz alguma preocupação para a Justiça Eleitoral esses números? Qual a avaliação da senhora a respeito desses números?
Não traz nenhuma consequência, assim, esse número de votos nulos, até porque o percentual foi pequeno, né? 3,35. Há histórias de que uma grande quantidade de votos nulos ou branco pode trazer como consequência a nova eleição, mas isso não existe, não há embasamento legal para isso. E o único resultado prático disso é que esses votos nulos, eles não contam no cômputo dos votos válidos para poder fazer aquela distribuição do quociente partidário para eleger os vereadores. Mas não traz nenhuma outra consequência.
Catarina, aqui para a gente encerrar, para os futuros pleitos, há algo que o cartório de Picos planeja aprimorar ou mudar na organização das eleições?
Sim, a gente já está planejando desativar alguns locais de votação que não tem nenhuma condição, não é viável funcionar a sessão eleitoral, então a gente já vai desativar no sistema, procurar novos lugares e também mudar a logística de recolhimento de urnas, principalmente nos termos como Paquetá e Aroeira, que demoraram um pouco, a gente vai tentar aprimorar para que na próxima eleição seja paralela de Picos e ocorra tudo de forma mais rápida.
Eu escutei de algumas pessoas, especialmente ele na nona gerência de saúde do bairro Ipueiras, reclamando de... Lá tem 4 sessões de votos, né? E das 4, 3 totalmente vagas e uma superlotada. Nessas circunstâncias, a Justiça Eleitoral por si só pode fazer uma redistribuição identificando isso, ou teria que haver uma reivindicação ou iniciativa por parte do próprio eleitor de solicitar a mudança de sessão?
O cartório eleitoral não pode fazer isso de plano, de ofício, tem que haver a manifestação do eleitor. O que nós podemos fazer é tentar fazer uma campanha junto a esses eleitores para que eles se dirijam ao cartório e requeiram essa transferência.
O caminho correto que a pessoa deve fazer,
isso? Isso, porque não é possível a gente fazer de plano, de ofício. É preciso que eles façam um requerimento. O máximo que nós podemos fazer é isso. É divulgar entre essas pessoas a necessidade de fazer essa transferência.
Nós agradecemos a presença da senhora aqui no Jornal da Cultura, Catarina Gomes, que é chefe de cartório da 10ª Zona Eleitoral de Picos. Desejamos aí êxito na missão da senhora, né, as próximas eleições. Muito obrigado pela colaboração conosco aqui também.
Eu que agradeço, estamos à disposição de vocês.